Pastafarianista, Pastafarian e tudo mais, podcast chegando na área. Hoje, 21 de dezembro de 2018, 16 horas e 45 minutos. Estou gravando à tarde hoje. Nesse exato momento, tá armando uma puta de uma chuva e começando a chover, tá um calor infernal. E como esse assunto é muito massa, e tem grande chance desse podcast dar errado, porque tem muito barulho aqui durante o dia. Então, se tiver alguma interrupção de áudio bizarro ou muito ruído, eu vou ter que interromper essa merda. Então, eu pensei assim, porra, vou tratar de um assunto muito louco, então, porra, vou fazer no calor, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem porra nenhuma, foda-se, vamos fazer essa porra. Hoje eu quero gravar podcast pra caralho, hoje eu vou gravar um atrás do outro, eu tô frenético hoje, é sexta-feira, tem um monte de coisa que eu quero falar. E vou gravar um atrás do outro. E esse tema que eu escolhi para esse podcast é Drag the Waters. Porra, o que diabos é Drag the Waters? Drag the Waters é uma música do Pantera, que é uma banda americana que eu gosto pra caralho. E nada de especial nessa música, a não ser o simples fato de que ela tem uma letra espetacular que trata de um dos meus assuntos favoritos, que é essa coisa da filosofia da vida, essa coisa de você tentar ler as pessoas e tentar realmente descobrir o que as pessoas estão realmente querendo fazer com cada uma das suas atitudes. Porque no fundo, no fundo, as pessoas fazem uma coisa, no fundo, querendo fazer outra. Ou fazem uma coisa com outro motivo por trás, com a qual elas não, obviamente, não falam para as pessoas. Porque nem sempre os motivos verdadeiros pelo qual as pessoas fazem as coisas são motivos que são aceitáveis socialmente. Ou às vezes é só porque a pessoa é filha da puta e quer mentir, quer enganar e tudo mais. E essa letra é sensacional. Mas independentemente da letra, a música tem um videoclipe que tem uma locução no início do videoclipe que não tem na gravação original de estúdio e que nem tem também considerado fazendo parte da música corretamente. Tá só no início do clipe. E tem um locutor com uma voz lá, meio grave assim. O clipe começa, ele fala: "In everyday life, there is more than meets the eye. To reach the depths of truth, we must drag the waters." E daí começa a música, começa o clipe. O que que quer dizer isso trazido para o português? Quer dizer, na vida cotidiana, há mais do que se aparenta. Para alcançar as profundezas da verdade, devemos arrastar as águas. Ou seja, já é uma premonição do que fala a música. Ou seja, você quer realmente conhecer a verdade sobre alguma coisa, ou uma verdade sobre o que uma pessoa está falando ou fazendo para você, você vai ter que arrastar as águas, você vai ter que ir a fundo para realmente descobrir, porque algumas pessoas realmente são duas caras, algumas pessoas são hipócritas, mentirosas, entre outras coisas, e desonestas também. E essa letra é sensacional. Eu não vou ler a letra em inglês inteira, mas eu vou ler rapidamente a letra em português, né? "Um beijo nos pulsos são as palavras vindas da boca de estranhos, advogados e policiais. Um preço baixo para pagar as drogas, as armas, o estupro e tudo isso devia ser permitido. O seu pai é rico, ele é juiz, ele é o cara, ele é o Deus que reduziu a sua sentença. Mas atrás da mente dele, ele bem sabe o que ele encontraria se olhasse um pouco mais fundo em você. Puxe as águas um pouco mais, como nunca antes. Doce é a fatia e os lábios, você terá aquela mulher, ela é sua trepada favorita. Ela te prometeu e jurou que ninguém havia transado com ela e ela iria manter as coisas como estavam. Então deixe que entre, você tem pouca coisa, tá doidão e seu dinheiro se foi e os seus amigos também. Mas ela tá ao teu lado e o sorriso dela não consegue esconder a premonição que acena para o fim. Puxe as águas um pouco mais, como nunca antes. Veja o que está por dentro deste passeio gratuito. Puxe as águas um pouco mais, como nunca antes." Essa música é sensacional e essa letra é mais sensacional ainda. Eu acho muito interessante a maneira como essa letra é dividida, porque conta basicamente duas histórias separadas que falam mais ou menos da mesma coisa. E tem uma frase no final que eu acho espetacular, que dá para desenvolver uma tese em cima. A primeira parte fala daquele lance todo das pessoas que têm grana, que aprontam, que fazem um monte de merda, mas elas têm pessoas influentes, um pai rico, alguém por trás que possa aliviar as merdas que elas fazem. E elas são um monte de merda, mas quem tá protegendo elas, quem tá passando a mão na cabeça delas, quem tá ajudando elas, não se aprofunda para ver o quanto essa pessoa é merda e tá ali sempre ajudando e sempre. Cara, isso dá pra gente desenvolver até amanhã uma parada dessa. E a segunda parte mais interessante ainda, falando de uma relação de homem e mulher, aquela coisa do cara conhece uma mina, ela é a trepada favorita dele, daí vira namorado, vira esposa. E daí você tá lá metido num monte de coisa com um amigo e tá doidão e o teu dinheiro indo pro saco e você vendo que tá tudo indo pra cucuia e você desconfia da tua namorada e pode ser que ela já deu pra 500 caras e tu não sabe. Toda aquela paranoia, aquela loucura que fica dentro da cabeça de um cara que tá dentro de um relacionamento meio torto. No fundo, o cara sempre sabe que o cara tá envolvido num relacionamento torto, mas ele finge que não sabe. Ele sabe, mas ele pensa: ah, mas eu tenho vantagens aqui. Quem nunca, né? Eu poderia encaixar a minha história de alguns namoros, de alguns relacionamentos meus de namoro e de amizade, que eram muito parecidos com isso. Mas a frase mais emblemática e que fez eu ter vontade de fazer esse podcast, falar sobre isso, é a frase que o Phil Anselmo, que é o vocalista do Pantera, canta: See what is inside that free ride, né? Veja o que está dentro deste passeio favorito. Veja o que está por dentro desse passeio gratuito. Veja o que está por dentro desse passeio gratuito. Essa frase é sensacional, porque você pode traçar o seguinte paralelo. Você pensa numa pessoa que é tua amiga. E essa pessoa tem uma amizade com você. Existe um milhão de motivos pelo qual alguém pode ter uma amizade com outro. Pode ser simplesmente identificação pessoal. Você vai ser amigo da pessoa porque a pessoa é parecida com você, vocês gostam das mesmas coisas, ou porque vocês vão para o mesmo lugar. Ou a pessoa pode ser amigo de você por interesse, porque você tem grana, porque você tem um carro, porque você dá carona, porque você leva a pessoa para algum lugar, porque junto dessa pessoa você tem contato com outras pessoas, então pode simbolizar uma ascensão social. E tem pessoas que são tão vazias que simplesmente têm amizades vazias e que nem sabe por que tem também. Tem várias ramificações, várias divisões em cima de uma ideia dessa. Mas eu acho essa frase muito sensacional. Veja o que está por dentro desse passeio gratuito. Eu gosto sempre de traçar esse paralelo dessa frase com relacionamentos amorosos. Que é mais ou menos o que ele falou ali na segunda estrofe da música, né? Falando da relação do cara com a mina ali e tal. E essa coisa é uma das mais geniais. Porque você para e pensa assim. Vamos falar de relação homem e mulher agora, né? De relacionamento amoroso. A única criatura que é imbecil o suficiente para ter um relacionamento sério só porque quer transar é o homem. O homem é a única criatura que consegue ser imbecil a esse ponto. De ter um relacionamento amoroso com uma mulher só porque ele quer esvaziar o saco. E ele tem preguiça de procurar várias mulheres na rua, ou ter que seduzir mulheres diferentes, ou ter que, sei lá, pagar pra ter sexo com uma garota de programa, porque ele tem preconceito, porque ele tem nojo, ou porque ele não gosta, ou porque ele é pobre e não tem grana pra pagar, enfim, um milhão de fatores. E daí ele escolhe ter uma namorada fixa, simplesmente porque é legal, é confortável para ele, ele gosta da menina, acha ela legal, o sexo é bom, e o cara aguenta todas as outras merdas do relacionamento pra ter aquele sexo fixo. Tô sendo bem real aqui, sem hipocrisia, infelizmente ou felizmente, sei lá, julguem como quiser. É verdade que a maioria esmagadora dos homens tem relacionamentos amorosos, de namoro, de casamento, só porque eles querem ter uma foda fixa, porque eles querem gozar. E tá dando uns puta raio do demônio. Espero que esteja pegando aí no áudio. Que vai ser bem massa assim no meio desse áudio começar a dar umas trovoadas muito violenta e chover forte, eu não vou parar de gravar. E a gente tá falando do lance do homem, né? Ai, o homem, aquela coisa toda. Só o homem que é imbecil o suficiente pra ter um relacionamento por nada, só porque ele quer transar e foda-se. A mulher, em contrapartida. Ó, trovoada in the nights. A mulher, em contrapartida, ela é uma criatura que ela não tem nenhuma possibilidade, mas nenhuma possibilidade da mulher fazer qualquer coisa que diga respeito a relacionamentos e a sexo que não tenha outra coisa por trás. Não existe essa possibilidade. Acho que começou a chover, inclusive. Não existe essa possibilidade. A mulher não transa por transar. Isso não existe. Não existe da mulher dizer: ah, tava só com tesão, tava a fim de transar. Não, não existe essa possibilidade. A mulher, ela é muito intuitiva, e ela é muito emocional, e ela é muito voltada para ela mesma. Ó, desabou a chuva. Bem na hora que eu tô começando a falar das mulheres, chove. Olha só que coisa cabalística. Então, a mulher que ela tá na balada, que vai caçar um cara pra transar, ela vai escolher o cara que ela vai transar. E ela vai ter aquele desejo dela muito bem definido pra transar, porque a mulher, ela transa com o cara que ela quiser, no lugar onde ela quiser, quando ela quiser. A mulher escolhe, porque ela consegue sexo quando ela quiser, porque a maioria esmagadora dos homens não sabe dizer não. Então, pra mulher é fácil conseguir sexo casual, é fácil conseguir um namoro e é fácil conseguir um marido também, a não ser que a mulher seja muito fodida. Então, assim, pra maioria das vezes é fácil pra mulher conquistar esse tipo de coisa. E tô falando aqui de relacionamentos heterossexuais, né? Relação homem e mulher. Está chovendo para um caralho. E daí o que que acontece? No meio desse BO todo, dessa brincadeira toda, você pode começar a questionar. Por exemplo, eu já tive mais de 10 namorados, sei lá, 15 na minha vida. Se eu parar pra pensar como as pessoas pensam, eles vão dizer assim: ah, mas namorar é super bom, você tá aí transando de graça. Galera, nunca é de graça. Nunca é de graça, gente, nunca é de graça. Então o que que acontece? Nunca é de graça. Pra você ter aquele sexo ali gratuito, entre aspas, você tá tendo que assumir um relacionamento com uma pessoa que envolve o teu emocional, que envolve o teu dinheiro, a tua grana, o teu tempo investido. E eu tô falando aqui especificamente só da vontade de transar. Eu não tô dizendo que homens não tenham a capacidade de ter sentimentos, ou que homens não tenham a capacidade de amar outra mulher, ou que. Não, não tô afirmando nenhuma dessas coisas. Eu tô só falando da coisa brutal do sexo, que a mulher tem necessidade de sexo e o homem também. Mas qual que é a relação dos sexos, do sexo entre os sexos diferentes? Então o que acontece? A mulher, ela sempre tem uma razão por trás pra transar. Ou uma razão emocional, ou uma razão física, que ela tá com muito tesão, muita vontade, ou tem muito desejo. E a mulher, ela tem uma relação de poder com o sexo. Então ela tem o poder do sexo, que é o poder da reprodução, do prazer e tudo mais, que é a pepeca que está no meio das pernas dela. E o homem, ele precisa desenvolver uma relação de poder na vida dele, ele precisa ter algum destaque para conseguir transar com outra fêmea. Uma mulher, no meio do nada, sozinha, ela é uma transe potencial para qualquer homem. Porque o homem heterossexual, ele tem vontade de transar o tempo todo, ele pensa em transar com todas as mulheres quase. E se ele não for broxo ou não tiver alguma limitação, ele vai querer transar com a mulher que aparecer na frente dele, não importa quem for. Homem geralmente é assim. A mulher, em contrapartida, como ela sabe que é fácil para ela conseguir sexo, ela tem uma tendência natural a ser seletiva, a escolher. Aí você pensa assim: mas o que diabos faz uma mulher escolher transar com alguém? Ou escolher alguém para namorar, escolher alguém para casar? Aí é que entra o lance da relação de poder. A mulher escolhe o homem que representa algum tipo de poder para ela. Se a mulher, ela simplesmente for uma mulher rasa, que ela só gostar de um homem bonito, um homem charmoso, ela vai atrás do homem bonito e charmoso. Se a mulher tiver uma relação mais forte com o poder, ela vai encontrar o cara, vai procurar o cara que tem um destaque aonde ele está. Um cara que é um segurança de uma balada, que tem um poder, o cara que é policial, o cara que é motorista, o cobrador de ônibus, que está se destacando ali no meio, o jogador de futebol, o cara que tem um cargo alto numa empresa, o cara que é garçom numa balada e se destaca de alguma maneira. A menina vai procurar o cara que se destaca de alguma maneira e que tem alguma relação de poder no meio de um local que é interessante para ela, que ela esteja convivendo ali de alguma maneira. Então não existe aquela coisa de você dizer: ai, mulher gosta de homem rico. Não, mulher não gosta de homem rico. Mulher gosta de homem poderoso para se relacionar. Eu já tive, finalmente uma trovoada hardcore. Eu tô adorando essa chuva trovoada no fundo aí. Vai ficar catastrófico esse podcast. E é aquela coisa assim: a mulher, ela tem esse lance de relação de poder. Então, por exemplo, eu já peguei mulher pra caramba porque tinha um período que eu trabalhava de segurança. E mulher, por algum motivo bizarro, tem tesão em segurança. E só porque eu era segurança, eu pegava um monte de mulher. Aí, quando eu trabalhei de garçom, eu era interessante pras mulheres também. Quando eu era bem moleque, bem novo e trabalhei de cobrador de ônibus, eu pegava mulher pra caralho sendo cobrador de ônibus, só porque eu era cobrador de ônibus. E tipo, era pobre, fudido, não tinha dinheiro, mas tinha uma posição de destaque, uma posição de poder, e as mulheres davam em cima de mim, eu pegava mulher pra caralho. Eu sou músico desde criança e atuo em bandas faz uns 11, 12 anos mais ou menos. Toco em banda por aí. Eu já tive namorada que só namorou comigo porque eu tocava dentro de uma porra de uma banda. Não tinha nenhum outro motivo para ela gostar de mim. É que a mulher guria tinha fetiche em músico, só fica com músico e quis dar pra mim só porque eu sou músico. E depois namorou comigo porque eu sou músico. Então, assim, as mulheres têm essa relação bizarra com o poder na hora de escolher o parceiro delas. É uma coisa realmente muito, muito louca. E aí que vem o lance dessa frase. Veja o que está por dentro desse passeio gratuito. Ou seja, você pode ter a ilusão de achar que a mulher está transando de graça com você porque você namora com ela e daí vocês têm uma relação, vocês transam, vocês se gostam e você deve estar pensando assim: ah, eu estou bem melhor do que o meu amigo que está solteiro e que está pagando uma fortuna numa balada para poder transar ou que está tendo que contratar uma garota de programa para ter sexo. E quem disse que o teu namoro é de graça, meu amigo? Você não está gastando dinheiro para caralho no teu namoro? Você não está investindo a tua vida social? Você não está prejudicando a relação com os teus amigos, tendo que envolver a tua namorada no meio da tua família, aquele lance todo chato pra caralho do namoro? Então, assim, nunca é de graça. Então, isso que você vê como algo gratuito, algo free pass, algo grátis, é caro pra caralho. E às vezes é muito, mas muito, mas muito mais caro do que você sair por aí caçando mulher. Mas, obviamente, aquela velha história. As pessoas não questionam. Elas não questionam, elas não veem o que tá por trás. Entendeu? Elas veem o que elas acham que tá tudo certo. Entendeu? Então é aquela coisa do comportamento. Comportamento de manada, né? As pessoas realmente acham bonitinho aquela coisa toda de. Trovoada hardcore. As pessoas realmente acham muito bonitinho esse negócio de ah, vamos lá e vou namorar e vou casar e vou fazer o que todo mundo faz, porque isso é super legal, isso é super positivo. E cara, eu já escutei cada barbaridade vinda de homem, sabe? Escutei cada barbaridade vinda de homem nos relacionamentos, porque, cara, no fundo, no fundo, a gente é tudo uns Neandertal ainda. A gente tem, sabe? Aquela parte baixa do nosso cérebro, na parte, entre aspas, reptiliana, né? Do nosso cérebro, aquela parte mais do homem das cavernas, mais brutal mesmo, ela é a mesma, ela não mudou desde a época lá do homem das cavernas. Nós estamos iguaizinhos no nosso DNA, no nosso desenvolvimento, do que a gente estava lá na época do Homo sapiens, no início, lá quando a gente virou Homo sapiens. A gente não mudou substancialmente. Então nós continuamos sendo, cara, bárbaros, na verdade. A mulher, ela continua agindo como a fêmea que tá escolhendo o macho a dedo, apesar dela saber que ela pode procriar com qualquer um a hora que ela quiser. E o homem continua tendo o comportamento brutal do procriador que é capaz de transar com várias mulheres por dia, se for permitido para ele. Só que nós temos essa ideia moderna de sociedade que faz com que a gente ache que a gente tem que ser monogâmico. Aliás, monogamia vai ser também uma porra de um episódio aqui do podcast, que eu vou falar sobre monogamia, sobre poligamia, sobre essa porra toda, que eu considero a monogamia uma das maiores mentiras da humanidade, é uma hipocrisia do caralho. A monogamia é só uma invenção pra galera conseguir procriar mais fácil. Essa é a real. Hoje eu tô pistola. Essa chuva maravilhosa, esse calor, tá uma coisa louca hoje isso aqui. E daí o que que acontece? Tudo gira em torno dessa loucura toda aí. Os homens estão achando que são os bonzão, os sedutor, que estão transando de graça. E as mulheres estão enganando eles, cara, porque o relacionamento amoroso pra mulher nunca acontece só por causa do sexo. O homem, ele é burro nesse nível. Ó. Eu falei, o homem é burro nesse nível, deu uma baita trovoada. Tá muito cabalístico isso aqui. O homem é burro nesse nível de só poder querer transar só porque ele quer esvaziar o saco ali. Vai ter uma buceta ali pra ele esvaziar o saco. E o homem entra no relacionamento por causa disso. A mulher jamais cometeria uma cagada dessa, de entrar num relacionamento com um homem só porque ela quer transar. Simplesmente porque se ela quiser só transar, ela pode escolher qualquer cara pra transar. Ela pode transar com um cara diferente por dia. Não faz diferença nenhuma pra ela. Então, quando ela entra num relacionamento, ela tá buscando algo mais. Eu não tô nem dizendo que está certo ou está errado, só tô constatando o óbvio. A mulher, para se relacionar com um cara, ela vai ver uma série de predicados daquele cara. E cada pessoa tem um parâmetro. Para algumas pessoas, o parâmetro vai ser quase nada. Vai ter mulheres que o cara ser bonito e transar bem vai ser o suficiente. Vai ter mulheres que o cara vai ter que ser milionário, vai ter mulheres que o cara vai ter que ter talento, vai ter que ter poder, vai ter mulheres que o cara vai ter que ser bem-humorado, vai ter mulheres que vão escolher uma série de requisitos gigantescos que nunca vão encontrar homem nenhum que se encaixe nos requisitos. Vão ter outras mulheres que vão ser preguiçosas, que vão encontrar um homem ali que tenha duas, três coisas legais que elas gostam, isso ali já vai ser o suficiente. Os parâmetros mudam de pessoa para pessoa. Mas sempre vai ser isso. A mulher, ela nunca vai fazer nada de graça. A mulher, ela vai ter outro motivo por trás que vai arrastar ela para um relacionamento. O homem, ele pode até ter uma série de motivos por trás que arrasta ele para ter um relacionamento com uma mulher. Porém, o homem é burro o suficiente para ter uma namorada ou uma esposa única e exclusivamente porque ele quer transar. Se alguém tem alguma dúvida disso, eu falo para vocês, o maior pesadelo na vida de um homem que tem uma namorada ou que é casado é a mulher fazer greve de sexo. E a chuva só aumenta, está maravilhoso. Porque no fundo, no fundo, no fundo, excluindo a hipocrisia e pensando com calma no que é um relacionamento para um homem hoje em dia, o cara ele tem ali um relacionamento, cara, no fundo, porque ele quer gozar, velho. Ele quer gozar. E assim, e tem homem que ele não se contenta só com a masturbação. Só a punheta não é suficiente, ele precisa ter uma mulher. E tem homem que não tem paciência nenhuma pra tá lá cortejando mulher, ou pra tá flertando e tudo mais. E às vezes, até quando o cara é gostosão e consegue pegar um monte de mulher, mas é um saco de ficar administrando várias mulheres ao mesmo tempo quando o cara é solteiro. Então o cara acaba cedo ou tarde cedendo à pressão e vai namorar uma menina só. Ou porque gosta muito da menina, ou porque o cara acha que é confortável. Ah, essa menina aqui é a minha melhor trans, eu gosto dela, ela é querida, ela é legal. E daí ela vai ser a minha namorada. Mas, cara, isso é uma coisa muito louca. Que é completamente imbecil, idiota você se relacionar com uma pessoa só porque ela tem um órgão sexual que você pode penetrar e você vai gozar. Para as mulheres, isso é uma coisa maravilhosa, que os homens não tenham tido essa tomada de consciência. Porque se os homens perceberem que no fundo, no fundo, eles casam e eles namoram só porque eles querem transar, e eles excluírem um pouco essa ideia, conseguirem lidar com o fato de que eles podem ficar um pouco sem sexo, ou que eles podem se contentar com a masturbação ou com uma quantidade menor de sexo, basicamente a maioria dos relacionamentos iam acabar. As mulheres iam ficar todas solteiras aí, desesperadas atrás de homem. Porque é um grande golpe, na verdade, é um grande golpe. Assim, os relacionamentos hoje em dia monogâmicos, eles não fazem mais sentido nenhum. Hoje em dia mesmo, eu quero fazer um podcast só sobre monogamia, que monogamia é ridículo, mas assim, não tem como não citar aqui nesse vídeo, já que eu peguei o gancho da letra da música aí do Pantera com esse lance do relacionamento homem e mulher. Mas é completamente ridículo, 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 ridículo e patético que o homem faça isso ainda hoje. E eu tenho amigos que eu vejo que o cara tá no relacionamento só porque ele tem preguiça de caçar outras mulheres, ele não quer se incomodar com outras mulheres, e daí ele vai ter um relacionamento fixo. E às vezes o cara casa, e às vezes o cara faz filho e o caralho, e se fode um monte, único exclusivamente porque o cara quer ter uma transa fixa ali e não quer se incomodar. E tem cara que é tão cabeça oca que o cara acredita tanto na monogamia e tanto nessa coisa toda da fidelidade, da monogamia, que é tudo uma grande bobagem, uma grande ilusão no final das contas. O cara acredita tanto nisso que às vezes o cara, por algum problema, fica um tempo sem transar com a esposa, fica um tempão sem transar, ou porque a mulher tá grávida, ou porque a mulher tá com algum problema de saúde, que daí não pode ter sexo, ou porque o casal tá brigado e a mulher faz greve de sexo, enfim. O cara fica um tempão sem transar. E o cara não vai transar com outras mulheres nesse período, porque a monogamia tá tão presa na cabeça dele que ele pensa: putz, cara, eu tenho uma questão moral aqui, eu tenho vontade de comer outras mulheres, de transar com outras mulheres, mas eu não posso transar porque isso é traição. E o cara tem esse lance da monogamia, uma lavagem cerebral da monogamia na cabeça dele, ele não pode ficar com outras pessoas, e daí ele fica sofrendo e não transa com outras mulheres. E tem também o outro lado, do cara que não tá nem aí pra essa porra toda e que vai lá e transa com outras mulheres. Só que aí é que tá. Nem todo homem que vai lá transar com outra mulher tendo um relacionamento fixo, ele tá fazendo isso porque ele é consciente da parada. Do tipo assim: ah, eu não me importo com esse negócio de monogamia, E eu acho que todo mundo devia ser livre para ficar com quem quiser. E se eu gosto de uma pessoa, tudo bem. Eu amo uma pessoa, tudo bem. Mas eu posso transar com outras pessoas porque é só sexo e não tem nada demais. Que é a maneira libertária como eu vejo o mundo, certo? Ninguém precisa concordar comigo. Mas daí o lance todo é assim. Muitas vezes o cara chifra a mulher por vingança, que nem as mulheres fazem. O cara tá puto da mulher porque a mulher enche o saco dele, porque a mulher não transa, porque a mulher não faz isso, não faz aquilo. Aí o cara vai procurar uma amante fora, e o cara vai procurar uma garota de programa, sei lá, para fazer o que a mulher não faz em casa. Eu já tive a possibilidade de conversar com várias garotas de programa e elas falam: 90 e poucos por cento dos meus clientes são homens casados, que são infelizes no casamento, que vêm aqui se dar uma aliviada e se divertir uma hora aqui comigo. E a mulher ganha a vida fazendo isso. Aí eu questiono essas porra toda aí de relacionamento, de coisas que vêm grátis, entre aspas, né? E o maluco sou eu, né? Sempre, né? Sempre o cara que questiona o status quo é o maluco, né? E quem segue o status quo cegamente é o certo, né? Isso é uma coisa muito louca isso aí. Outra coisa, o homem ele é tão macaco e ele é tão assim, tão bizarramente tosco nessa coisa do sexo. Que o homem, ele não precisa de um motivo para transar. Pro homem, não precisa de um motivo nenhum. É ter uma mulher no lugar, o cara tá com tesão, pau duro, ele transa com a mulher que foi. A mulher nunca, nunca, nunca transa por nada. A mulher sempre tem que ter um motivo para transar. Às vezes dois, três, quatro, cinco, 20. E motivo para não transar também desses mesmos. E para trair a mesma coisa. O homem trai sem motivo nenhum. Ah, caiu em tentação, apareceu a mulher, ali o cara trai. A mulher nunca trai sem motivo algum. Nunca trai. A mulher sempre tá se vingando de alguma coisa que o cara fez, ou de alguma coisa que o cara fez, nem sabe o que fez, ou alguma coisa que tem na cabeça dela. Mas a mulher nunca, nunca, nunca trai sem ter algum outro motivo. A mulher tá sempre se vingando. Então, assim, se você for parar pra analisar essa relação aí de homem e mulher no relacionamento monogâmico, casamento e namoro e tudo mais, é uma coisa bizarra. O homem tá sempre em desvantagem nessa porcaria. Sempre em desvantagem. E os caras. Acham que não. Acho que os caras. Meu Deus. É porque o cara ele é tão burro. O homem é tão burro no relacionamento que ele pensa assim: caralho. Eu vou namorar essa menina, aí ele vai lá, pede a menina em namoro, a menina aceita. O cara fica se sentindo gostoso da galera. Meu, aquela menina ali é só minha agora. Ela não vai transar com ninguém, ela vai ficar só comigo agora. E meu, o sexo vai ficando cada vez mais gostoso, aquela coisa toda, porque tem intimidade, porque tem o carinho, tem o afeto. E o sexo vai melhorando, e você vai pensando: cara, que legal que é ter namorada. E que legal que eu achei uma mina legal no meio de tanta mina louca e doente e tal. Eu achei essa mina legal. E o cara fica se sentindo super bem e tal. Aí. Um belo dia o relacionamento acaba e o cara, se ele for honesto, ele vai olhar para trás e vai ver que isso tudo é uma grande ilusão. Porque você não é especial e a mina que você tá namorando não é especial também. O jogo é sempre o mesmo. Só que as pessoas jogam o jogo conforme elas veem o jogo. E nem sempre o jogo é da maneira como elas veem. É, dá para fazer uma analogia com futebol. Tem gente que acha que futebol é só 22 homens correndo atrás de uma bola. Eu que acompanho futebol desde neném e que gosto de futebol pra caralho, sei que futebol é muito mais complexo do que isso e que tem 1 milhão de nuances dentro e fora que influenciam um jogo. Mas depende do olho de quem vê. O meu olho vê o jogo de maneira mais 3D. O olho de outra pessoa tosca vai ver 22 homens correndo atrás de uma bola. No relacionamento é a mesma coisa. Você pode ver da maneira tosca, simplesmente um relacionamento, homem e mulher, que tem um afeto e que transam e que procriam a espécie, sei lá mais o quê. Ou você pode ver as nuances, os pequenos detalhes que geram um relacionamento, do que acontece no meio do relacionamento. Isso tudo, essa desgraça toda acontece porque as pessoas não são reflexivas. Eu sempre volto, em todos os podcasts eu volto nesse assunto. As pessoas não são reflexivas, elas não raciocinam, elas não pensam, elas não saem do status quo, elas não pensam no que está pré-estabelecido, elas não questionam, elas não rompem barreiras, elas não pensam fora da caixa. É tudo, tudo, tudo sempre igual, todo mundo. E uma coisa muito interessante de você analisar nessa sociedade também, que tem tudo a ver com esse assunto aqui, de buscar a verdade, pessoas duas caras e pessoas que fazem uma coisa, mas na verdade querem fazer outra. Que é você analisar as pessoas que dizem que são rebeldes na sociedade. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Você pega para analisar uma pessoa que diz que é rebelde na sociedade. Pega uma pessoa que, sei lá, que é totalmente do contra. Posso usar qualquer coisa aqui. Vamos imaginar um cara fora da sociedade. Ah, um cara que fuma maconha pra caralho e tem dreadlock e sei lá. O cara tá ali à margem da parada. Mas é aquela coisa assim. Em todas as pessoas que acham que estão à margem, que são revolucionárias, entre aspas, elas têm comportamentos que foram enfiados na cabeça dela. Elas não conseguem quebrar isso. Porque se você não questiona as coisas que foram enfiadas na tua cabeça desde cedo, não tem como você entender as coisas, não tem como você abrir a tua mente e analisar uma coisa de verdade. Porque se você for analisar política, por exemplo, e você for de direita, você não vai conseguir absorver a esquerda direito, porque você vai estar enviesado, e ao contrário, a mesma coisa. Então, para você analisar uma coisa, você tem que ser frio e analisar de fora, olhando de fora para dentro e ver o que que é aquilo e ter uma opinião. Se você pega um dos lados da equação e você defende, você já tá com uma verdade pronta sendo defendida ali. É igual religião, é igual qualquer dogma, é igual qualquer coisa. Agora, você querer desconstruir as coisas que você acredita, as coisas que foram enfiadas dentro de você, e querer desconstruir, querer entender a mesma coisa que aconteceu com as outras pessoas, é uma coisa muito profunda. E é uma coisa muito difícil. As pessoas não fazem isso de maneira nenhuma. E é muito, muito, muito bizarro que as pessoas não questionem esse tipo de coisa. Não questionem. Aí o cara é super bêbado, super drogado, e o cara acha que o cara tá à margem da sociedade. Muito pelo contrário. A bebida e a droga tá aí e faz parte do sistema. Faz parte do sistema, faz parte da estrutura da sociedade. Isso aí é rebeldia programada. Eu vou fazer um podcast mais tarde sobre esse negócio de pessoas que ficam esperando a sexta-feira. E hoje é dia 21, é uma sexta. E é a última sexta antes do Natal. Então hoje é último dia de trabalho de muitas pessoas e tal. Então, várias pessoas vão postar hoje na rede social. Ah, sextou e não sei o quê. E aquela coisa de. É tudo dentro desse comportamento. As pessoas acham que elas são diferentonas e que elas estão vivendo fora da sociedade. E elas, mesmo sendo rebeldes, elas estão tendo o mesmo comportamento de manada e seguindo a mesma coisa que as pessoas fazem sempre. No fundo, no fundo, toda pessoa, por mais fora da caixa que ela pense, ela vai ter alguma coisa dentro dela, do comportamento dela, que vai ser enfiado na cabeça dela por outra pessoa, que vai ser reproduzido. As pessoas não têm capacidade de pensar por conta própria. Elas sempre pegam o pensamento pronto de outra pessoa e desenvolvem. Tudo é sempre assim. E só que aquela coisa assim, depois que eu me toquei disso aí, que depois que eu me toquei, que todo mundo meio que pega pensamentozinhos prontos e meio que reproduz, eu passei a ficar com muita preguiça das pessoas. Hoje mesmo eu recebi um áudio no WhatsApp de uma pessoa que é amiga minha, que eu fiquei com preguiça de responder o áudio, porque era tanta falácia, era tanta burrice, era tanto argumento não válido num áudio só de 1 minuto e pouco. Eu podia ter respondido o áudio esculachando cada uma das frases e mandando o cara tomar no cu no final. Eu não mandei, eu fiquei quieto. Porque chega um ponto que você percebe que não vale mais a pena você argumentar com pessoas que não sabem nem o que é argumentação, e com pessoas que acham que são inteligentes e espertas e que na verdade reproduzem o mesmo comportamento de que sempre foi feito. Aí o cara fuma uma maconhinha e acha que ele é diferentão na sociedade. Cara, todo mundo fuma maconha na sociedade. O que que tem de revolucionário em fumar maconha? Não tem nada de revolucionário em fumar maconha. Eu não fumo maconha, mas a maioria das pessoas fumam. Do mais rico ao mais pobre. O que que tem de revolucionário em fumar maconha? O que que tem de diferente em fumar maconha? O que tem de diferente em encher a cara? Todo mundo enche a cara. O que tem de diferente em ser, ah, crente de igreja? Ah, é porque eu me afastei do mundo. Cara, tá tudo. 80% da população é cristã. Você tá sendo diferente mesmo, você tem certeza? Então as pessoas acham que elas estão quebrando os parâmetros e sendo diferentonas e fugindo das armadilhas do mundo, e elas estão reproduzindo o mesmo comportamento de sempre. Então, isso é o que significa essa frase. Veja o que está dentro desse passeio gratuito. O que você acha que é, na verdade não é. As coisas de verdade, elas são muito mais profundas do que você imagina. Para você entender uma coisa, você tem que se aprofundar. Se você não tem vontade de se aprofundar numa coisa, sabe o que que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa rasa, uma pessoa vazia, uma pessoa fútil, e muitas vezes você nem vai perceber. Você vai achar que você é cheio de sentimentos, inteligente, esperto, e vai deixar o teu ego falar mais alto, e você vai ser um bosta ignorante do mesmo jeito, porque você não se aprofunda em nada. E todo mundo tem no ciclo social alguma pessoa que é uma pessoa. É um em um milhão ali no meio dessa galera, tipo eu, assim, que é questionadora, que quer entender as coisas realmente a fundo. O simples fato de você questionar as suas certezas e questionar as certezas dos outros já é um ato revolucionário. Você já tá quebrando barreiras. Agora me diz o que que tem de revolucionário em você ir pra uma porra de uma universidade, ficar reproduzindo o discurso de algum autor que descreveu aquela porra 200, 300 anos atrás. E que há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, na porra da universidade já tinha pessoas discutindo as mesmas merdas que você, falando a mesma merda que você. Aonde que você tá fazendo revolução ou mudando as coisas aí? Você tá dentro do sistema, reproduzindo a revolta programada do sistema. Você não tá mudando nada. Então, o que você acha que é quebra de barreiras é, na verdade, uma continuação da mesma merda. Você não tá quebrando nada, você não tá rompendo nada. Você tá simplesmente continuando. Você tá continuando o processo. Sabe? Então as pessoas não são capazes de se tocar disso. Que quando uma menininha gosta de você e fala que quer namorar com você, ela pode até gostar de você de verdade, mas ela vai ter outro motivo por trás para namorar pra você. Ela não vai transar com você, entre aspas, de graça. Nunca. Porque não existe nada de graça quando envolve o corpo da mulher, a reprodução feminina. Não existe. A mulher sempre tem outro motivo por trás. Só o homem é burro o suficiente pra transar com uma pessoa de graça, só de transar por transar, ou de assumir um relacionamento com uma pessoa só pra transar, que é uma burrice gigantesca e que eu já cometi no passado e não cometerei, mas não cometerei nunca mais. Nunca mais. Então, assim, drag the water some more like never before. Galera, porra, sabe? Vamos puxar as águas um pouco mais, vamos a fundo, vamos chegar lá no fundo e vamos ver o que realmente está por trás do que as pessoas estão dizendo para você no dia a dia. Sabe? Porque é nítido isso. Cara, isso é um caminho sem volta. Depois que eu me toquei dessas coisas, cada frase que uma pessoa fala para mim, eu percebo o que que a pessoa realmente quis dizer com a frase. Porque algumas pessoas conseguem ser honestas e ser literais quando elas falam alguma coisa, mas a maioria das pessoas pensam uma coisa e falam outras, e essa mentira interna, ela escorrega pelas frases, pelo que as pessoas falam para você. Então são armadilhas do ego humano, e que a maioria das pessoas nunca vão saber dessas coisas porque elas não se aprofundam em nada. Então, assim, por que que eu tô fazendo esse podcast? Eu tô fazendo esse podcast para eu literalmente fazer uma terapia. Eu tô aqui falando comigo mesmo, por um gravador, e eu publico ali no meu YouTube, mas eu não divulgo para ninguém que eu tô fazendo essa porcaria desse podcast. Para ninguém. E eu não tenho intenção que ninguém escute também. Pode ser que uma pessoa ache meu podcast ali na busca do YouTube sem querer, algum tema, e escute e tal, mas eu não vou divulgar porque não é o meu sentido de, ai meu Deus, eu quero fazer um podcast para aparecer. Não, é um negócio que eu tô fazendo para mim. Porque eu questiono as minhas certezas e eu percebi já que quando eu faço as coisas que eu gosto, eu faço com o coração, eu não faço esperando elogio nem crítica de ninguém. E eu consegui desconstruir essa parte do meu ego, de não fazer um negócio e ficar pensando assim: ai galera, e aí, pô, eu fiz tal coisa, ô, olha aí, vê se ficou legal, se tu curtiu e não sei o quê. Cara, eu estou cagando pra se. Caso alguém ouvir esse podcast, a pessoa concordar com 100% do que eu disse, ou concordar com 10%, ou não concordar com nada, é irrelevante. Eu estou fazendo porque eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, estou fazendo por mim. E o YouTube é um backup vivo. O primeiro episódio desse podcast, que foi sobre suicídio, ele tá com 8 visualizações. Eu estou preocupado já. Porque 8 visualizações, quer dizer, uma visualização é minha, que quando eu abro o vídeo para ver se o vídeo tá rodando normal, né? Então teve 7 pessoas que ouviram meu primeiro podcast. Eu fiquei pensando, cara, o que acontece com a vida das pessoas? Teve 7 pessoas que pararam para ouvir um podcast ridículo de 1 hora, de um cara falando um monte de asneira sobre suicídio. Pô, isso aí é uma coisa para ser questionada, né? Eu sei de 2 pessoas que viram esse podcast, ouviram esse podcast, foram as 2 que vieram falar comigo e tal. E eu deixei claro para as duas pessoas que, tipo, cara, eu não tô interessado em entrar em discussão nenhuma, nem nada. Eu tô aqui ligando o gravador e falando porque é a minha necessidade. É igualzinho quando eu toco. Eu sou baterista e eu canto e tal. Quando eu vou cantar uma música é porque eu tô a fim de cantar. Eu não tô interessado se eu tô afinado, se eu tô desafinado, se tem alguém aplaudindo ou alguém vaiando. Eu faço porque eu quero, porque é uma vontade maior do que eu mesmo dentro de mim. Mas eu já consegui romper o meu ego pra tá cagando e andando se alguém gosta disso ou não. Bateria é a mesma coisa. Eu sento lá, toco, quebro a bateria no meio porque eu quero fazer. Eu não estou interessado na opinião dos outros. Alguém pode dizer, ah, mas isso aí é porque o teu ego tá tão exacerbado que você não tá nem aí com a opinião dos outros. É, pode até ser, mas eu tenho pelo menos a capacidade de estar tá batendo de frente com o meu ego, de estar tá questionando as minhas certezas, estar tá questionando as certezas dos outros. Porque seres humanos são merda e eles precisam ser questionados e estudados porque eles fazem merda a maior parte do tempo. E eu gosto de questionar e eu gosto de tentar ser melhor. É simplesmente isso, só isso, entendeu? Então, porra, é uma coisa assim inacreditável, a ignorância humana sem limites e a babaquice humana sem limites. É difícil, é muito difícil. É uma merda de lidar com tamanha bestialidade dos seres humanos. E é aquela coisa. Às vezes, de uma atitude dessa minha, de estar tá fazendo um podcast sem pretensão nenhuma, de não estar tá divulgando para ninguém. Às vezes uma pessoa pode ouvir aqui esse podcast e raciocinar sobre uma coisa de outra forma. E aí já vai ter valido a pena o podcast. Porque eu não tô procurando divulgar para as pessoas, eu não tô fazendo para as pessoas. Mas se por algum acidente de percurso alguém caia aqui, escute alguma coisa que eu falei e consiga raciocinar por outro ângulo sobre alguma certeza que essa pessoa tem, o podcast já valeu a pena. E aí é que tá. As pessoas têm que parar de fazer as coisas buscando aprovação e buscando acessos e buscando sucesso e fazer as coisas porque elas realmente querem fazer. Então, por isso que eu faço um anti-podcast que não tem lugar nenhum, que eu não divulgo em lugar nenhum e que eu publico no meu YouTube, que tem 60 inscritos. E eu acho que desses 60 inscritos, sei lá, acho que ninguém vê meus vídeos, nenhum. Pelo número de visualização que eu tenho, os últimos vídeos que eu soltei tem todos 5, 10, 15 views. Ninguém vê o meu canal. Então é uma situação perfeita para eu estar tá postando essas coisas, esses questionamentos aqui. Então, assim, essa é a beleza da vida. Eu fui um cara abençoado, entre aspas, eu odeio essa expressão, mas eu fui um cara abençoado, entre aspas, por ser uma pessoa curiosa e por ser uma pessoa que vai atrás das coisas. Então, se eu tiver que tocar alguém, que sensibilizar alguém, eu quero sensibilizar essas pessoas que são curiosas, que vão atrás das coisas. Se por acaso alguém achar que esse podcast achar legal, vai ser maravilhoso, vai ser legal, apesar de que esse não é o objetivo. E se ninguém achar, foda-se, porque esse é meu objetivo principal. Tá fazendo porque eu quero fazer primordialmente, acabou. E nada pode parar essa vontade. É maior do que tudo, ninguém pode controlar. E é um vício. Não vou parar tão cedo com essa bosta desse podcast. Acho que eu não vou parar nunca mais com essa porra. Tá cada vez melhor. Cada episódio que passa eu tô mais pistola e tô achando mais legal fazer essa porra aqui. É isso aí. Drag the water some more like never before. Foi muito, muito massa falar sobre isso aqui. Porra. Tem que falar mais sobre letras de música. Letras de música são uma excelente ferramenta filosófica pra vida. Ai, ai, que merda. Hoje eu vou gravar podcast pra caralho, vai ser um atrás do outro. É isso aí. Finish nessa porra.